La primera cosa que te faz, je te agradezco aux anfitriens, Ari et Sharon, qui realmente se esforzaron por organizar esta noche aquí, mi amigo Thomas, Lorena, y si Dios quiser, vão ser 4 palestras, ou aulas, ou bate-papos, como vocês querem, sobre educação. É uma série de 4 que a gente achou interessante fazer, e devo falar que a iniciativa saiu do Ari, que me procurou. Parabéns aí ainda, parabéns da China, comandar uma coisa deste. Muito bonito realmente todo mundo a estar aqui presentes. Os 4 títulos das palestras vão ser os seguintes. A primeira, hoje à noite, vamos falar se a educação é responsabilidade dos pais ou da escola. A próxima aula será numa segunda, uma exceção, segunda, 5 de novembro, sucesso material versus atenção aos filhos e à família. Depois, voltamos na quarta-feira, cada filho é uma nota indispensável para a sinfonia familiar. E a última palestra, na educação, mesmo errando, corrigimos e recomeçamos. Então, tentei colocar coisas que são de interesse de todos, principalmente de casais jovens que estão começando realmente a fase educacional pedagógica, porque tem uma educação que começa bem antes. E sente-se à vontade para questionar. Vou fazer uma apresentação de alguns pontos de vista que eu acho importantes e depois vamos abrir o debate. Se tem perguntas específicas, eu estou à disposição o tempo necessário. Para honrar os anfitriões, eu vou começar com uma história que está ligada aos Kohanim, uma história do Talmud. Os nossos sábios no Talmud, no final do Tratado de Psachim, nos contam uma história interessante. Presta bem atenção. Um grande sábio, chamava Rabbi Smalai, foi convidado para um pidyon haben. Todo mundo aqui sabe o que é um pidyon, o resgate do primogênito. E ele chegou lá e perguntaram para ele uma pergunta. Pidyon haben é uma mitzvah. Então quem faz a bracha de pidyon haben, a Shekichano Misotav Tzivan al pidyon haben, quem faz esta bracha é o pai, não tem dúvida. Mas perguntaram para ele quem faz o Shekhiano. Quem faz a bênção de Shekhiano? O Kohen, talvez, porque ele tem prazer, ele está feliz, se ele recebe 5 moedas. Ou será que faz o pai, que está cumprindo a mitzvah, ele está redimindo o filho dele? Então tem no Talmud uma dúvida. Perguntaram para este Rabbi Smalai quem faz a bênção do Shekhiano no Pidyon Haben, o Kohen ou o pai? E o Talmud diz que Rabbi Smalai não soube responder. Estamos falando aqui de um grande sábio. Quem estuda Gemara sabe que Rabbi Smalai não é qualquer aluno, não qualquer sábio. Ele não soube. Então ele foi para o Bet Midrash. Ele foi para onde se encontra todos os sábios e colocou a pergunta lá. Eles analisaram e falaram: olha, Avi Haben Mevarer Shtayim. O pai da criança faz 2 bênçãos. Ele faz a bênção do Binyamin e ele que faz a bênção do Shem. Esta é a história que tem no Talmud. Esta é a história que tem lá. A pergunta que cabe aqui, Rabbi Smalai não sabia responder uma pergunta deste. E se ele não sabe, por que a Gemara tem que contar? É feio. A gente sabe que na nossa literatura não se fala mal nem do animal. Vocês devem ter percebido na última parasha, não está escrito a beima hatmea, o animal impuro. Está escrito a beima asher enena teora, o animal que não é puro. Então nem do animal não se fala mal. Por que falar que Rabi Ismaelai não sabia? Feio. E o que está tão complicando aqui? Mas a resposta é o seguinte. A pergunta aqui é muito mais profunda. Rabi Ismaelai está vivendo numa época que os romanos estão em Israel. Tem perseguição, não está fácil. Tem escolas escondidas, tem Talmud Torah, sim, tem. Cada pai tem sua obrigação. A pergunta é quem vai fazer o Shecheyanu? Significa Shecheyanu Vikimanu Vigiano. Que a gente está viva e podemos festejar que isso está acontecendo hoje e vai ter continuidade. Quando se faz um Shecheyanu? Quando está feliz. Shecheyanu significa estou agradecendo a Deus que estou vivo e que aconteceu e que eu cheguei a este momento. A pergunta que o Talmud está perguntando, quem tem a responsabilidade de garantir o Shecheyanu como está feliz das gerações continuadas? O Kohen representa as escolas. No judaísmo sempre a educação antigamente era os Kohanim. Está escrito Kohanim, Tumecha Yoru Mishpatecha Leyakov. São aqueles que ensinam. Então a pergunta é, será que são os ensinantes? Serão que são a escola? Ou será que é o pai que tem a responsabilidade? Quem vai garantir o futuro para poder fazer um higiano nas manas que continua o judaísmo? Esta é a pergunta. E a pergunta da nossa aula hoje à noite é exatamente esta pergunta. Quem tem a responsabilidade? Vamos colocar tudo em cima da escola ou da família? E o Talmud, por isto que ele não podia responder sozinho, porque é uma responsabilidade grande responder isto. Rav Ismaelai não podia pegar isso sobre si. Então ele levou isto para a casa de estudos. Ele levou isto para o Bet Midrash para discutir. E a conclusão dos nossos sábios é o pai, é a mãe, é a família, não é a escola. A responsabilidade da educação é a família, meus jovens. Quem vai fazer o Shecheyanu é o pai. O pai é aquele que se responsabiliza Shecheyanu las manazé. Que estamos aqui e vai ter continuidade, e vai ter gerações, vai ter futuro. Isto é a responsabilidade da família. Então a resposta ao começo da primeira pergunta é: quem é responsável da educação é a família. Claro que o nosso povo gosta de escolas, é importante escolas. Fomos o primeiro povo que fez da escolaridade algo obrigatório. Sabe desde quando é isto? Faz 3.300 anos que a Torá diz que um pai e um mestre tem que ensinar para seu aluno. A Gemara nos conta que tinha um homem, Rabbi Yoshua ben Gamla, na época do segundo templo, que obrigou a ter escola em cada cidade. O mundo ocidental obrigou a escola só 150 anos atrás na França. 1850 e pouco começou a ter obrigatoriedade da escola. Antes de lá, cada um podia guardar em casa seus filhos. Nós temos escola faz tempo, sempre tivemos. Se chamava Talmud Torah, se chamava Cheder, se chamava Katab, se chamava... como se quer, Beta Sefer, não importa o nome. Mesmo assim, o judaísmo diz a responsabilidade de dar para esta criança um caráter nobre, valores, transformar ele num ser que será capaz de enfrentar todas as culturas, todos os ventos, todos os mares, a responsabilidade é dos pais. Na Agadá de Pesach, nós encontramos um filho que se chama Eino Yodea Lishol. Ele não sabe perguntar, ele é tímido. Diz a Agadá, At Petach Lo, você ajuda ele, você pai ou mãe. Não dá para imputar culpa numa escola. Claro que a escola tem que fazer o máximo, não tem dúvida. A escola tem que pensar que em casa não tem educação. Isto é a melhor coisa. Então dar o máximo possível. Isto é o melhor. Mas a responsabilidade somos nós. Nós temos que ver que os nossos filhos vão receber não apenas informação, mas formação de caráter. Isto é nossa obrigação dos pais. Não se apoia em 115 dias de escola por ano. Se você pensa bem, quantos dias de escola por ano é? Tira os feriados, e o Brasil está abençoado com eles. Num mês, 3 feriados, daqui a pouco em novembro. Tira o Shabbatot, tira os Yamim Tovim, tira as férias, e tira também o que se fala quando a gente prolonga as férias, a gente emenda. Tem alguns que dizem que em 2014 tem a Copa, em 2016 tem os Jogos Olímpicos, 2015 a gente emenda. Então, se você tira, na verdade, tudo isto, as estatísticas dos jornais sérios dizem que tem 115 dias de escola por ano. Destes 115 dias, em tempo, 32% é dedicado a questões disciplinares. Nem se estuda, nem se aprende. 32% do tempo vai para assuntos de disciplina, como, quando, chegou em tempo, não chegou, castigo, provas, notas, etc. Quanto sobra? Quanto sobra? Então não há dúvida, a responsabilidade é nossa. Formar a nova geração, preparar-nos para a vida, obrigação dos pais. Quem faz o Shehriyanu é o pai. Isto é a conclusão. Deixa eu ler um trecho do jornal Estadão. Faz um mês, mais ou menos, eu falei isso numa escola que me chamaram. Faz um mês tinha um artigo sobre um caso triste que aconteceu, do abuso de uma criança, um professor, toda uma história inteira. E lá estavam alguns especialistas falando, e eu vi lá uma frase interessante, presta atenção. Educadores, as tecnologias mais avançadas para proteger crianças continuam diálogo e orientação. E isto não tem ninguém melhor que os pais que pode dar. Ninguém pode dar uma melhor comunicação, um diálogo com os filhos, uma conversa sincera, aberta, uma orientação com os pais. Ninguém sabe fazer isto melhor que os pais. Então, este é o começo. Agora vem a segunda parte da aula.
Tem lugar, tem lugar. Olha quanto colo.
Tem mais um puff, velho. Foi pra dentro.
Agora que a gente já respondeu a nossa primeira pergunta, de quem é a responsabilidade? Se a responsabilidade é dos pais, tem um pequeno problema. Para você educar teus filhos, você tem que estar educando você mesmo. Senão não funciona. Você pode educar o outro se você souber educar. E tem alguns princípios de base para funcionar. Quando você quer transmitir algo, tem que ser sincero. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser do coração. Senão não entra. Quando é do coração, dizem os nossos sábios, o que sai do coração vai entrar. Então, eu selecionei 5 pontos importantíssimos para a gente, nós todos, e principalmente casais jovens, poder afirmar que somos bastante educados para poder começar a educar o outro. O primeiro é o que a própria Torá nos diz. Veshinantam levanecha, você vai ensinar para teus filhos, vedibartabam, você vai ensinar estas palavras para teus filhos, e você falará neles. Normalmente devia estar escrito, veshinantam levanecha, vedibrubam, eles vão falar deles. Você ensina, e eles vão falar da Torá. Diz a Torá, não. Veshinantam levanecha, vedibartabam, você vai falar neles. Se você fala em divrei Torah, teus filhos vão falar em divrei Torah. Se você se comporta de uma certa forma, teus filhos vão comportar da mesma forma. Existe uma coisa que se chama o exemplo. Se você ama a tzedakah, teus filhos vão amar a tzedakah. Se você ama sem praticar, eles vão amar sem praticar. Se você pratica, eles vão praticar. Se você aprecia a Torá, mas não estuda ela, teus filhos vão apreciar, mas não estudam. Se você quer que eles estudem algum livro, Vedibar Taban, você fala nelas. Se você fala, eles vão falar. Os pais têm que ser um exemplo vivo do que você quer. Você quer ensinar em casa respeito, ser íntegro, ser honesto. Nós temos que ter coerência do que falamos. Temos que ser coerentes. Essa é a primeira regra. É importantíssima. Eu me lembro um dia, uma mãe me ligou. História interessante. Você sabe que nós organizamos, de vez em quando, colônias de férias. Então, uma mãe me liga, depois da colônia, Rabino, muita coisa do meu filho não voltou na mala. Pode acontecer, talvez ele não soube fazer mala. Não, Rabino, não voltou as coisas, roupas dele, como você segura as roupas, meu filho? Falei, o que, que falta, senhora? Nós vamos procurar, quem sabe? Não, falta uma toalha. Uma toalha muito cara que não voltou. Falei, tudo bem, me fala a cor da toalha. Nós vamos procurar onde que está. Você pode me dar um sinal? Falou, sim, uma toalha branca. Quem mais? Como você falar branca? Ainda mais. Não está escrita na toalha Sheraton. O que significa? Em outras palavras, esta senhora faz um escândalo, está acusando quase já que a colega fez, roubou a toalha da tua filha. Onde que a toalha é? Isto se chama incoerência. E nós, se nós queremos transmitir, nossos filhos, é muito importante entender. Talvez já que são casados, jovens têm que dar uma frase básica. Não se engana, crianças pequenas podem ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles têm antenas e são muito, muito capazes de perceber onde que tem verdade e onde que não tem verdade. Eles sabem quando a coisa é verídica ou não. Crianças têm uma sensibilidade extraordinária. Eles são antenados, não sei se o que é, eles recebem de Deus uma ajuda de perceber as coisas muito mais imaginadas. Então, não vamos pensar que podemos enganá-los. Não funciona. Então, a primeira coisa, se a gente quer incutir nos nossos filhos respeito, valores, amor, coisas bacanas, ideais, luta verdadeira por ideais, ser gente fina, caráter nobre, tudo isto precisa de uma coisa que se chama coerência. Exemplo. Os pais precisam ser um exemplo. A segunda coisa, que é muito importante num casal, não pode haver duas vozes diferentes no casal. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Não funciona. Imagina o pai quer que a filha dele seja modelo e a mãe quer que ela seja professora de judaísmo. Não funciona. A menina está rasgada, a menina não... O que, que vai acontecer? E isto muitas vezes nos nossos lares acontece. Um é isto, o outro é aquilo. E a Torá fala isto tão claramente, interessante. Quando a Torá nos fala do filho rebelde, a Torá tem um caso hipotético. Graças a Deus nunca aconteceu, mas a Torá nos fala de um filho que chega a ser rebelde com os pais, rouba dinheiro dos pais e torna um bandido. Se chama em hebraico Ben Sorer ou Morer, Bar Minan, não aconteceu. Mas a Torá narra como pode ser. E a Torá diz o seguinte, que os pais chegam e falam, Benenu ze, enenu shomea bekol aviv u bekol imo. Ele não escuta a voz do pai e a voz da mãe. Pergunta aos nossos sábios, por que acontece que ele não escuta as vozes dos pais? Enenu shomea bekol horav. Por que está escrito aí? Não chamar Bekol Aviv ou Bekol Imo? Então, nossos sábios nos dizem, porque nesta casa tem duas vozes. Tem Kol Aviv e tem Kol Imo. Quando tem duas vozes, a coisa não funciona. Isto não pode acontecer. É muito importante, não pode haver duas vozes. Numa aula não pode ter duas vozes. Então, isto é muito importante. A gente vê muitas vezes, mesmo os costureiros das roupas de casamento já me comentaram uma vez. Mas Rabino, o pai quer um decote grande, a mãe quer um decote pequeno, a noiva está frustrada, não sabe mais o que, que acontece. Na casa precisa criar o casal um vetor comum. Claro que um casal jovem que casou tem ideias diferentes, vieram de um lar diferente, nasceram numa educação diferente. Não se engana, tem diferenças. Claro, a gente sabe isso, a Torá sabe isso, é óbvio. Tem divergências, mas com o decorrer do tempo, precisa ideais em comum. E precisa criar um vetor que vai ser a vontade comum do casal. Da mesma forma, quando vocês estão saindo com seu cônjuge, um gosta de cinema e outro gosta de teatro, vão achar uma terceira coisa que os dois gostam, sem dúvida. Pode ser ópera, pode ser um show, não sei o que seja. Assim também, em educação, não pode ser que um puxa aqui e outro puxa lá. A criança se sente frustrada e não vai sair nada disto. Então é importante se adaptar. Por isso também que nós, rabinos, a gente muito aconselha, quando os maridos estudam, as mulheres também têm que estudar. Para poder progredir e subir junto. É muito importante que um acompanhe o outro. Parabéns, você é resistente. Em educação, precisa persistir. Tem que realmente ter objetivos claros. Então, isto é um segundo ponto muito importante. Não pode haver na casa kol aviv e kol imo. Cada um puxando a sardinha do seu lado. Não funciona. Depois, um terceiro ponto, que eu chamo de ambivalência. O que significa? Nós estamos dando mensagens confusas para nossos filhos. Vamos pegar um exemplo prático para entender o que eu quero dizer. Temos um filho, Baruch Hashem, sucedido, o filho está em uma boa escola, está num bom clube e faz esporte. O que, que acontece? Chega um momento que de repente tem uma competição importante, não sei se ele está fazendo natação ou judô, não importa, ou paraquedismo, ou motocross, mas ele está fazendo esporte. Tem uma competição. Oh, meu filho tem uma competição, portanto, o pai e a mãe se preparam, os dois vão na competição do filho. Duas semanas depois, na escola, o menino está terminando o Chumash. Ele vai terminar o livro de Bereshit. Hoje vai ter a festa do Sidur, o primeiro Sidur, os pais estão convidados. Nem o pai lá, nem a mãe vai, talvez mandar a empregada. Qual a mensagem para este filho? Qual a mensagem que nós temos, sem querer, muitas vezes? Porque a gente não presta atenção. Muitas vezes falta, na verdade, orientação ou experiência. Eu não posso estar ocupado um tempo de fora, até acontece. Para não ir, sempre tem. Desculpa. Mas você está dando uma mensagem perigosa para o teu filho. Você está explicando para ele que aquela competição do clube é importante. E realmente é importante, porque a tua aqui tem que fazer esporte. Que deixa saudável, por que não? Mas você mostra que a outra coisa não é importante. Nem o papai foi, nem a mamãe foi. Então isso não é tão importante. Isto, com 2 anos, 3 anos, uma criança percebe, não tem idade para isso. Isto a criança aprende pequeno. A criança tem que saber que é uma alegria também para você que ele progrede nos estudos, que ele aprendeu uma coisa a mais, que ele tem a festa do Sidur, ou que ele tem outra coisa que seja judaico, é tão importante. Se quando sua filha pula no sofá com sapatos, você chama a atenção. Mas quando ela joga o Sidur para o chão, pegou o filhinho do papai e jogou, você não chamou a atenção. Você está dando uma mensagem confusa para a criança. Temos que saber ser alertos. É importante. Mensagem confusa para as nossas crianças não é bom. Você tem que ter o mesmo excitement quando ele está com pistão de basquete e quando ele vai fazer uma coisa junto. Tem um grande sábio, já faleceu nos Estados Unidos, era o Oshivat Shivatura Vedat, se chamava Rav Hutner. Ele contou que quando ele tinha 3 anos, ele voltou uma vez da escola para casa E ele chega em casa e vê os dois pais dele com roupa de Shabbat. Com roupa de Shabbat, os dois. Mesa cheia, halot na mesa, gulosemas, balas, uma mesa colocada. Ele não entendeu. Ele perguntou para o pai dele, mas o que está acontecendo? Para meu filho, você não recebeu hoje teu primeiro livro, teu romance? Isto para nós maravilha. Ele tinha 3 anos de idade. Neste momento, ele aprendeu amor pela Torá. Quando ele viu que os pais dele eram sérios, o pai saindo do trabalho, tem uma mesa posta, são roupas de Shabbat, tudo é branco, tudo é festivo, isto é importante para eles. Você não pode mostrar importância para certas coisas e não para outras. Isto é muito importante. O quarto ponto. Para nós se tornar educadores, e para nosso lar ter sucesso na educação dos nossos filhos, precisamos de um lar harmonioso. Um lar tranquilo. Um lar bonito. Um lar caloroso. O shalom bayit é importante na educação dos filhos. Não é algo secundário. Não dá para brigar no dormitório e depois, na verdade, ser bonzinho com os filhos. Claro que dá para maquiar um pouco e se tem uma divergência de opinião, sem dúvida que não tem que ser na frente dos filhos. É melhor que seja no quarto conjugal. Mas o lar harmonioso ajuda muito. Os filhos se sentem bem. Quando um filho está vendo que em casa tem paz, tem respeito, tem amor, a família se junta, sexta-feira à noite, momentos de encontros, aniversários são festejados, quando uma criança sente que tem um apoio familiar, automaticamente a criança vive com mais segurança, vai adquirir mais autoestima, vai se sentir muito melhor. Então, isto faz parte. Então, somente já em prol dos nossos filhos, temos que, na verdade, se entender melhor. O lar tem que ser caloroso, tem que ser gostoso. Não pode ser de mais rigor. Não pode ser sempre, na verdade, aquele rigor, a cara fechada. Tem que ter disciplina, vamos falar disso daqui a pouco. Mas é muito importante este calor. Este respeito mútuo. Não só com a mulher, não só com o marido, com os pais também. Se o seu filho pequeno está vendo que sexta-feira à noite, no Kiddush, você dá para seu pai ou para seu sogro fazer Kiddush. Você dá teu lugar. Puxa, meu pai? Tem ainda um pai? E olha como ele respeita ele. Isso é uma lição de vida. Vale 10 shiurim sobre o Kibudav. Muito melhor. E também dá uma segurança na criança que ele vê que tem um tronco familiar. Não parou aqui, tem uma outra geração. Extraordinário. Uma criança se sente bem quando vê que ele pertence a uma família. Extraordinário. Se pode sentar uma vez com o bisavô, melhor ainda. Porque ele começa a ver, puxa, meu pai, que eu tenho que ter tanto respeito para ele, obedecendo tudo. Mas ele também obedece. Como... E se ele vê, de repente... Se meus filhos verem, pode acontecer, acontece que minha mãe me dá uma bronca, de vez em quando, o rabino não se anda assim, se anda assim. Extraordinário. Porque eles estão vendo que também eu tenho que responder para alguém. Então, a família e a harmonia é algo extraordinário. Não transforma o judaísmo em algo pesado em casa. Não é bom. Não é bom. Tem gente que tem a forma de falar um pouco negativa. Vamos agora brincar no parque, senão vai ser muito tarde. O que você tem que acrescentar, senão vai ser muito tarde? Vamos brincar no parque. Muitas vezes, este senão, ele assusta. Não é necessário. Não. Tem uma opinião que diz que o patriarca Isaac, você sabe que ele ficou cego. Todo mundo sabe que Isaac Avinu era cego na velhice, você sabe isso? Tem uma opinião que diz que ele ficou cego das lágrimas dos anjos. Quando os anjos viram a Akedá, viram ele lá em cima do altar, choraram. As lágrimas caíram nos olhos dele, ele ficou cego. Dizem os Darshanim o seguinte. De vez em quando dá para ficar cego em judaísmo das lágrimas dos pais. Nos Estados Unidos, quando os primeiros imigrantes chegaram, era tão difícil. Era difícil arrumar um emprego onde que você não trabalha no Shabbat. Era difícil arrumar carne cachê. Então muitas mães e muitos pais transmitiram para seus filhos: oh, está difícil. Oh, o açougueiro está caro. Oh, o Shabbat. Quando você transmite uma imagem de judaísmo pesado, você chora por ele, teu filho não se interessa mais por ele. E muitos filhos desses imigrantes que vieram da Polônia, da Rússia, para os Estados Unidos, que eram todos eles Shomrei Shabbat, que colocavam tefilim, muitos deles abandonaram o judaísmo, porque eles ouviram uma mensagem negativa. Entendeu? Nunca fala para teu filho: ah, de novo o Shabbat, não pode fazer nada. Ah, não pode ir no shopping, não pode isso. Isto não é a forma de falar. Graças a Deus está chegando o Shabbat. Vamos estar a família reunida, todo mundo aqui, finalmente sem computador, e sem iPad, e sem iPhone, e sem mas you é bem melhor, na verdade. Então, um dia finalmente que a gente se dedica ao outro, tem que apresentar uma imagem positiva das coisas. Conta-se uma história, talvez vocês conheçam, daquele homem que estava subindo uma montanha, carregando um saco de pedras. E o cara estava andando facilmente, salteando, andando jovial, feliz. Ninguém entendeu como pode um homem carregando uma sacola de pedras pesada. Ele está indo sem problemas. Quando ele chegou lá em cima, alguém perguntou: mas você não suou, não cansou, não foi pesado demais, como você fez? Ele falou: é simples. Ele abriu a sacola, eram pedras preciosas. Carregar diamantes não cansa. Eu nunca vi uma mulher se queixar que o colar é pesado demais. Pedras preciosas é gostoso de carregar. Seja um rubi, seja uma safira, seja uma esmeralda, todo mundo gosta. Judaísmo é muito mais que isto. É ouro, é prata. Judaísmo é esmeralda, é diamantes. Esta é a forma que você tem que transmitir para os filhos. Jamais de uma forma pesada. E sim, existe esse tipo de linguagem pesada. Já escutei muitas vezes falar, sempre em cada show, Rabino, a carne cachê está tão cara. Por ser que é verdade, é uma queixa boa. Mas não nas frente dos filhos. Porque fica esta imagem e fica esta mensagem. Carne cachê, ele vai associar sempre com caro. Então é caro, é caro, é pesado, é difícil. Shabbat não pode fazer nada, não pode pegar carro, não pode fazer luz, não pode ter televisão, não pode falar do que pode. Mensagens positivas. Lar harmonioso. E último ponto, que eu acho importante estar no lar com estes cinco elementos, o último ponto, que eu acho interessante, é uma coisa que ninguém gosta. É uma palavra que poucos pais usam, que as pessoas não gostam. Se chama a palavra não. Tem que saber falar de vez em quando não. Se você deixa tudo e tudo é permitido, então você não colocou limites. Em educação tem que ter um frame, tem que ter um quadro, tem que ter limites. Até onde que eu posso, até onde eu não posso mais. Filhos nos desafiam todo o tempo. Quem tem filhos pequenos está me desafiando, estou tentando ver até onde é a minha paciência. Quando eu vou proibir? Quando eu vou fechar finalmente esta televisão? Ou vou fechar, na verdade, o iPhone que está brincando, 9 horas da noite e ainda não fez os deveres da casa? Ou ele tem que ter para a escola? Tem que ter limites. O que sim, o que não. Claro que não pode ser não todo o tempo, senão não serve. Nossos sábios dizem: Leolam tehei smol dochav imin mekarevet. Com a mão esquerda você disciplina, com a mão direita você abraça. Tem que ter um bom equilíbrio entre os dois. Mimar demais não serve. Rigoroso demais também não serve. Tem que ter um excelente equilíbrio entre os dois. Isto seria o ideal. Mas tem que saber, de vez em quando, falar. Não é possível. Não, tudo é permitido. Quando seus filhos da escola chegam e pedem e falam: olha, todo mundo vai lá. Primeira coisa, não é todo mundo. Estou tendo certeza. Não é nem metade da classe. Não é nem um décimo no momento. Segunda coisa, mesmo se todo mundo, talvez você, seus princípios não permitissem. Tem que saber falar. Se quando nosso filho pequeno mente, ou pegou um objeto que não é dele, acontece em toda a família. Meus filhos, meus netos, claro que é normal, chega em casa com o caderno do outro, com a sacola do outro, com o brinquedo do outro, acontece. Meu filho, isto não é seu. Amanhã você traz de volta, você devolve. Se mentir uma vez, pode acontecer normal, você corrige. Como vocês pensam que uma pessoa com 25 anos, 30 anos, se torna um mentiroso? Tem gente que mente todo o tempo. Ou se torna alguém que engana nos negócios. Não começou com 20 anos. Começou jovem. E nunca foi repreendido. Tem gente, quando você fala com eles, você sabe que o coeficiente de exageração é 95%. Tudo que ele fala que ele mente é exagerado. E o problema é grave, porque nossos sábios dizem que se alguém é mentiroso, ele tem que ter boa memória. Ele tem que saber todas as mentiras que ele falou antes. E normalmente a pessoa não tem tanta boa memória, então ele mesmo se atrapalha. Mas não começou com 25 nem com 30. Começou com 10, com 12, com 15. Uma mentira aqui, mentira, ninguém corrigiu, deixou passar, fez vista grossa. Não pode. Nós estamos responsáveis por ver que essas crianças vão ser íntegras. Vão fazer negócios com uma palavra é palavra. E com uma coisa que não serve, eles não vão fazer. Hoje, crianças e adultos, e principalmente no mundo dos negócios, somos confrontados com tantas possibilidades, easy money, as coisas que não servem, que não prestam. Então tem que ter princípios, tem que ter moral, tem que ter ética. Isto começa jovem. Nós temos a obrigação de falar para os nossos filhos e corrigi-los. Sem grandes escândalos, é normal uma criança falar uma mentira, é normal pegar o brinquedo do outro, mas ele te corrige, devolve. Olha, você falou algo que não é bom. Tem que saber criticar uma criança. Você nunca critica uma criança criticando a pessoa. Você não presta, você é estúpido, você é um loser. Se você fala isso, você destrói a criança. Você critica o ato que ele fez. Isto não se faz, isto não pode, isto não está correto, isto é uma vera, isto é um pecado, frente a Deus, frente às pessoas, isto é desonesto. Isso é uma coisa que é o ato. E quando uma criança faz uma coisa boa, também você não elogia demais ele, mas elogia a boa ação que ele faz. Porque elogiando eles demais, estamos inflando o ego demais e podem cair no orgulho. Olha o que se fez, uma grande boa ação, uma mitzvah extraordinária. Que ato de beneficência bonito, que benevolência, que generosidade, meu filho. Elogia o ato ou critica o ato, não a pessoa. Mas temos que saber falar. Aquela menina que chega em casa fala, mãe, vou acampar. Tudo bem, minha filha. Com meus amigos, tudo bem, meu filho. Vai ter moços, rapazes, não tem problema. Uma tenda apenas, tudo bem, não tem problema. Tem só um sleeping, não tem problema. Mas, cuida-se. Você já permitiu tudo, agora você fala... Muitas vezes a gente não... É um exagero, mas te mostrando que isso acontece todo dia. Pode acabar um sleeping, rapaz, mas se cuida, moço. Isso não funciona. Se a gente permite demais, depois não tem mais. Se quando nossos filhos têm 5 anos, ou 10 anos, nós não somos capazes de falar para eles, chegou a hora, fecha a televisão, agora tem que ir na escola, temos medo de falar. Então, quando ele vai ter 15 anos, vamos ter medo de falar para outras coisas. Uma vez me ligou um pai. Rabino, olha, estou com um problema com meu filho, não consigo falar com ele, realmente estou com medo, está difícil, está complicado o nosso relacionamento. Será que você pode falar com ele? Tudo bem. Porque não, seu pai pede uma coisa desse, você tem que estar presente. Sem dúvida, falei, tudo bem, marcamos para 2 dias depois, 11 horas. Eu tinha certeza, um rapaz de 21 anos, 23 anos, universitário, 20 anos, um velho conflito acontece. Chega um rapaz de 11 anos. 11 anos, o pai me manda ele porque não tem força mais para falar, tem medo de falar, os pais estão com medo tremendo, o que vão falar desse menino? São realidades que acontecem aqui no Brasil, na nossa comunidade. Eu não estou falando com vocês coisa de outras comunidades. Está falando de nós. Por quê? Porque jamais falaram. Jamais abriram a boca. Tudo é permitido. Yes, amém, amém. Pode, tudo pode. Se tudo, tudo pode, então chega um momento que não tem mais limites. E os nossos sábios não têm medo de falar que isto foi o erro de David Amelech. David teve um filho rebelde. Se chamava Shalom. O que está escrito sobre ele? Que David jamais o repreendeu. Este moço armou uma rebelião contra o pai. Um exército para destronar o pai. Os daí, mas não tem vergonha de contar nossas histórias quando são coisas que não são tão bonitas. Mas até aprende uma lição. Então, disciplinar é importante. Obrigação nossa de ensinar para os nossos filhos o que está certo, o que está correto e o que está errado. Nossa, claro que ele vai aprender também em outros lugares, mas primeiro em casa. Isso é nossa obrigação. Não podemos ser omissos. Impossível ser carinhoso e bondoso com os nossos filhos não significa que você não pode ser firme. Não significa que tem que faltar com a firmeza de vez em quando. Não. Você pode ser carinhoso, bondoso, amar teus filhos, abraçá-los cada noite e assim que falar Shema. Não tem problema nenhum. Mas quando precisa firmeza, de vez em quando precisa. Isto é uma tarefa difícil, mas ela é necessária. Elogiar quando precisa, ensinar e corrigir quando precisa. Eu diria que um pouco o exemplo correto para isto é como um violino. O violino e os artistas, os grandes violinistas, que cada um de vocês conhece, os grandes, grandes, para poder tocar uma música bonita, precisa que a corda seja bem amarrada. Se você afrouxa a corda, ela não está amarrada, não vai sair música, vai sair cacofonia. Se nós queremos que os nossos filhos toquem um violino, uma sinfonia bonita durante a vida, precisa amarrar as pontas. De vez em quando, precisa falar. Isto não se faz em casa. Isto não entra em casa. Tem limites. Tem coisas sim, tem coisas não. Cada pai e mãe vão estabelecer seus limites. E tem coisas com bom senso disso também. E tem coisas que estão escritas claramente. Mas isso é importante. Não podemos se enganar. Abrindo mão disto, a gente está, na verdade, fazendo um erro. E muitas vezes nossos filhos estão esperando este não. Muitas vezes nossos filhos vêm, eu estou lhe falando de experiência, eles perguntam a permissão para alguma coisa, está, eu quero ir hoje à noite aqui, lá não sei o que, voltar 3 horas, mas não importa. E a gente está com medo de falar não. E eles vêm e estão esperando este não. Porque essas criaturas são frágeis, são vulneráveis. Então eles estão esperando uma ajuda da sua parte. Crianças adoram justiça. Adoram disciplina, acreditam, eles querem no final, e nós não estamos falando. Estão esperando deste apoio, eles sabem que não está correto. Eles sabem que normalmente não deveria ir neste lugar, ou não deveria frequentar este amigo, ou que seja. Mas eles estão esperando de você a mensagem, e estamos com medo de falar. Isso acontece. Então, o pai e mãe, claro, tem que ter um equilíbrio. Não pode todo dia proibir uma coisa. E não pode permitir tudo isso. Vou repetindo várias vezes porque é importante. Se você só sabe falar a palavra não, não pode, então cuida-se. Tem que ter um bom equilíbrio. Então, meus amigos, antes de concluir, repetindo resumidamente o que nós falamos até agora. Primeiro, nos indagamos de quem é a responsabilidade. É a resposta bem judaica. A educação começa em casa. A educação é os pais que dão, em todas as circunstâncias. Pode complementar, pode ensinar, pode informar, pode fazer muitas coisas. Mas a educação, a primeira responsabilidade são os pais. Não há dúvida para isso. Depois que a gente falou esta premissa, que a educação são os pais, falamos que nós mesmos temos que estar bem educados para poder transmitir. Então, enumeramos 5 pontos importantes. O primeiro ponto, falamos da coerência, o exemplo em casa. A segunda coisa, uma voz, se possível. Ela vai se formando com o tempo. Tem que ter uma paciência, o casal, um pelo outro. Terceira coisa, falamos não dar mensagens confusas para aqueles. Depois falamos também um lar harmonioso, caloroso e não mensagens pesadas. Fazer do judaísmo uma tragédia com lágrimas. E no último ponto, falamos a obrigação de ensinar e orientar nossos filhos o que está correto e o que está errado. Saber também disciplinar. Colocar limites na educação. Fazendo tudo isto, nosso lar vai ter muito mais sucesso. Nossos filhos vão ser muito mais acessíveis. Eles vão absorver mais. Eles vão ter mais respeito pela gente. Tendo mais respeito, vão escutar mais. Automaticamente vamos ter mais sucesso em transmitir o que a gente gostaria de transmitir. Não se preocupe. Nenhum pai deve pensar que ele não é capaz. Porque se Deus confiou estas criaturas lindas nas nossas mãos, se vocês conceberam com a bênção de Deus e trouxeram estes filhos para a vida e para o mundo, é porque Deus confiou estes diamantes, estas gemas para vocês. Vocês são os melhores pais que esta criança pode ter, não tem outros. Mas orientação é sempre bom. Ninguém nasce um educador. Como ninguém nasce um horríveis, como ninguém nasce um businessman. A gente vai aprendendo. O homem sábio aprende da experiência do outro. O homem menos sábio tem que bater a cabeça sozinho na parede. Por isso fazemos esses encontros. Para a gente trocar ideias. Não estou lhe transmitindo novidades, apenas coisas que constam nos nossos livros judaicos, que correspondem com os grandes educadores. Educação é uma arte. Todos vocês são capazes. Mãe e pai que presentes recebem de Deus forças. Vocês têm um radar embutido para acertar. Mas é bom saber as coisas. É bom se interessar. É bom aprender. Educação começa quando a criança nasce. E os sábios vão mais na frente e dizem que começa 9 meses antes. Porque afinal, mesmo os psicólogos dizem que tudo que a mãe sente durante a gravidez pode ter um efeito na criança. Por isso, a gente se cuida que se come, não pegar choques e frustrações. Então, a educação já começa bem antes. É algo muito importante. E o principal na educação, o grande objetivo da educação, é criar seres e filhos que vão poder nadar sozinhos. Este é o grande objetivo. Da mesma forma que teu pai está querendo que você possa um dia dirigir os negócios e poder suprir e poder como se diz, ter parnassá sozinho, também em traços de caráter, em formação, em ser gente, temos que educar os filhos que eles não sejam dependentes da gente, que eles possam nadar sozinho. E somos capazes. E já que estamos na eleição americana, yes we can. Então terminamos aqui uma primeira exposição. O debate está aberto, as perguntas estão. Por favor, a primeira aqui. Por favor. Se eu não sei responder, eu vou te falar também. Eu não tenho vergonha.
O senhor também sabe. Como o senhor pode orientar os pais a escolher em qual escola colocar os filhos? Isso é uma questão bastante polêmica entre os casais, entre os grupos de amigos. Eu coloco que hoje nós temos uma situação muito melhor que no passado, que existem algumas boas escolas.
Exato.
Então, para onde a gente vai? Tem opiniões que falam que tem que olhar a turma, tem que olhar os primos. É difícil.
Eu acho que você falou uma coisa muito interessante na sua pergunta. A gama, o espectro das escolas em São Paulo é muito colorido. Não era assim antigamente. Então dá para escolher praticamente, estou falando agora em escolas judaicas que transmitem judaísmo. Estou falando em escolas de judeus, muito diferente. Existem escolas que eu chamo de judeus e escolas que são judaicas que ensinam judaísmo. graças a Deus, a gama é grande, do Dó até o Dó. Dó, Si, Lá, etc. Então, tem que procurar uma escola que vai dar uma boa base para teu filho judaica e prepará-la para o mundo. É muito importante. Yirat Shamayim é essencial. O casal tem que se entender. Ninguém melhor que pai e mãe conhece seus filhos. Está certo? Então é muito difícil para eu opinar que isso é uma questão individual de cada filho. Mas eu conheço pais que dizem para este filho é esta escola. E para outro filho é uma outra escola. Por quê? Conhece as habilidades, as deficiências, sabe o que pode e o que não pode, sabe quanto ele é capaz. Uma escola que tem, vamos dizer, 8 horas de certas matérias, talvez meu filho não conheça, ou sim ou não. Tem que optar sempre pelo melhor, procurar o melhor, mas quem conhece os filhos são os pais. Mesmo com 2 anos, para a criança precisa de ir a chamar, precisa de um bom preparo, precisa de uma boa escola, precisa de tudo melhor.
Mas não vou conhecer meu
assim. Então, isto eu vou falar um pouco, este ponto que ele falou aqui. Você não conhece teu filho, mas você tem que planejar. Numa próxima aula, ou a próxima ou a segunda, nós falaremos de uma coisa que se chama educação premeditada. E na educação você tem que ter um business plan. Quando você abriu tua firma, eu não estudei nunca business administration, mas eu sei que existe uma teoria de business plan. Você faz um plano, plano de meta. E na educação também tem isso. Voltaremos a falar sobre este assunto. Que mais?
Em quantos anos você acha que vale a pena levar um filho na sinagoga, no Shabbat? A partir de quantos anos?
A partir de 3 anos, não antes. Até no Shulchan Aruch está escrito que não tem um inyan de trazer um bebê que chora na sinagoga. Já tem opiniões do Shulchan Aruch que dizem que isto pode atrapalhar a reza. Tem momentos de exceção. Simchat Torah, por exemplo, que é um assunto que se dança com a Torah, tem algumas sinagogas, mesmo que as mulheres beijam a Torah. Isso é permitido em certas circunstâncias. Com certeza, se raturar é bom que a criança beija o seu petulante. Se traz nenéns também, por que não? Tem momentos especiais. Talvez, agora, se não, trazer um nenê que vai chorar, que a mãe tem que se envergonhar, tem que sair, não vejo ninguém.
E outra coisa, e se ele, por exemplo, está mais velho e não quer ir de jeito nenhum? Tem que forçar ou não?
Não, não forçar. Tem que inspirá-lo a ir, tem que incentivar. Não forçar. Hoje o judaísmo forçado não funciona. Funcionou em certas épocas, hoje pode deixar problemas. Você tem que fazer chegar de tal ponto que ele não vai querer não ir. Desde pequeno você incentiva, se você vai assim comigo, você vai beijar toda, vou ficar feliz. Tem o senhor Salomão que dá uma bala. Você tem que, na verdade, dar os incentivos. Ele tem que estar feliz de nascer. Nunca castiga teu filho com judaísmo. Entendeu? O castigo é um incentivo. Olha, hoje vou te pegar com o meu senhor. Hoje você vai poder beijar tudo. É um privilégio. Não pode ser uma coisa coagida com força. Tentar incentivar, ver como fazer isso. O que mais?
Quando você fala desse segundo ponto, que tem que ter uma voz única, aqui nos casais a maioria sempre tem divergência de nível religioso.
Claro.
E as crianças, como você falou, as crianças têm um feeling, eles sentem. Tipo, um é mais religioso, um é menos, um é, entre aspas, mais caché, menos caché. É difícil como falar com essa criança. Tipo, eles perguntam, mas para a mamãe pode, para o papai não pode, vice-versa.
Então, essas divergências são normais, não vamos se assustar. Duas pessoas que casam não são idênticos, sabemos isto. E mesmo quando estamos progredindo na vida, e subindo e melhorando, afinal cada um, não posso estar como ontem, eu tenho que melhorar um pouquinho, cada um sobe a escada, um vai correndo, um vai devagar. Isso não está a escada aqui, não é o ritmo todo mundo. Os ritmos têm que ser respeitados, mas as divergências no quarto conjugal. Quando vocês saem, vocês têm que falar, olha, papai e mamãe não vão no shopping sábado à tarde. Entendeu? Porque senão fica complicado para a criança. Quando fala com as crianças, tem que tentar ter o vetor comum. Tem que já ter chegado à conclusão. De vez em quando a conclusão pode ser como ele, de vez em quando como ela. Pode ser. Mas quando você fala com teus filhos, tem que ser nós. Não kol aviv kol imo, entendeu? E, olha bem, tem que ter os casais, é normal ter divergências, mas eu volto a repetir, é importante tentar chegar a um vetor comum. É muito difícil ir no restaurante com os filhos. É o papai pedir um steak cachorro, uma salada, e outro pedir, na verdade, um cheeseburger. Vai confundir a criança. Então tem que ceder neste momento. Mesmo que as divergências estão talvez intelectuais ou de cunho, de convicção, mas você está transmitindo uma mensagem complexa para a criança.
Mas não é nem esse nível de diferença. Ele sente. E aí o que você fala para ele? Assim, um está certo, um está errado?
Não, você fala, o papai e a mamãe estão ainda conversando a respeito e não chegaram à conclusão. Você não pode criticar jamais o cônjuge ou pelo outro. Isso, claro, isso é fácil.
A criança pode saber, a criança não pode saber que é diferente.
Pode saber que é diferente, mas divergências não pode ser 180 graus. Vamos tentar minimizá-las.
Mas também pode saber que o pai vem do jeito.
Pode saber. Mas toda, não, você pode pensar do jeito, mas tem certas as na prática. Dando um exemplo. Eu dei um exemplo que é radical do restaurante. Na prática. Um se esforçando a comer cachê, outro se esforçando a comer não cachê, é complicado. É complicado. Pequenas divergências se administram.
O
que mais?
Acho que a gente tem um grande desafio do Shabbat mesmo, porque as crianças são viciadas em eletrônicos hoje. Então o Shabbat vira um peso. Por mais que seja uma pedra preciosa ou não, eles não sabem o conteúdo dessa pedra ainda, espero.
Então, eu acho que
existe uma. Também tem isso e tem. Eles saem de casa, vão na casa dos avós. Na casa dos avós, às vezes tem uma permissividade maior, tem televisão ligada. Meu filho me perguntou, posso olhar a televisão? Eu falei, se está ligada, pode. Mas aí não pode mais vir na casa do avô, porque o avô deixa bem mexer no iPad, aí foi então. Até que ponto que eu teve que mudar com meu pai, que deixa essas coisas na casa dele, e eu tenho a minha coerência.
É mais fácil explicar que o avô não está no nível religioso do casal que explicar que o pai e a mãe são diferentes. É muito mais fácil. Isso não deve cortar laços familiares. O judaísmo não ensina você a fazer rebeliões contra os avós. Isso não é correto, porque a mensagem
que
também...
não vê.
Tem que saber como administrar. Então vamos voltar primeiro aos jogos eletrônicos. Se nós temos uma dificuldade com os jovens no Shabbat, é porque nós temos uma dificuldade com eles durante a semana. Isso significa que você tem dificuldade também no horário dos jogos. Se a gente somos capazes, durante a semana, a ensinar a criança que o iPhone tem horário, que o BBM tem horário, então ele sabe, se tem horário de semana, tem também horário do Shabbat. Então tem que começar na semana. Entendeu? Uma criança se vicia porque durante a semana não tem horários. Primeira coisa aqui, não é momento porque sobre eletrônicos, talvez tenha que fazer só uma aula só sobre isso, eu acho que é uma coisa muito importante. Tem um grande erro. Não necessariamente uma criança de 6 anos já tem que ter um BBM. Entendeu? Tem que saber isso também, porque muitas vezes, você dando a coisa antes da idade, você está fazendo dele o adulto antes daí. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma moto, uma Harley Davidson, eu não posso dar para um menino de 12 anos. Se eu faço isto, o que acontece? Ele se sente, ou frente à sociedade, que ele é um adulto, ele não é. Então estou fazendo aqui uma maquiagem perigosíssima. Ele é uma criança que tem uma moto, não funciona. Antes do tempo, uma menina de 6 anos não pode se maquiar como uma noiva de 18. Já falamos de outras instâncias. Quer dizer, senão o que vai acontecer com 18? Tem idade para cada coisa. Então, um telefone celular com toda a tecnologia que tem hoje, tenho minhas dúvidas, mas tem uma idade para isso. Mas vamos dar que está a idade certa. Começa a disciplinar na semana. Eu lhe garanto, se você consegue fazer que ele tem um horário, quanto que ele pode ficar nesse objeto. Porque esse objeto, ele tem seus perigos. Ele transforma os nossos filhos em seres associais. É uma loucura. Um irmão está aqui, outro irmão está lá. Ele se manda uma mensagem pelo iPhone, pelo WhatsApp, não sei o quê. Quando estão no mesmo apartamento, então não converso mais. Nós temos que ensinar nossos filhos a conversar com as pessoas. Serem seres sociais, abraçar. no iPhone, iTouch, tocar as pessoas. Muito importante. Então tem que disciplinar. Se você conseguir disciplinar durante a semana, tenho certeza absoluta que não vai ser difícil falar para ele ter um dia que não se usa. Talvez o primeiro vai ser difícil. Agora, claro, em judaísmo, em educação principalmente, tudo que você tira tem que substituir. Então, Shabbat, seus amigos vêm para casa, e tem guloseimas americanas, e tem ice cream, e tem mil outras coisas, boa, bacana, ele tem que sentir que você dá um plus em outras coisas, tá certo? Isso é importante. Isso é importante, mas eu tenho certeza absoluta que começa na semana.
Rabino.
Sim.
Desculpa. Aproveitando o gancho da rebelião, não pode
fazer. Eu gostaria só de fazer uma pequena parêntese. Eu gostaria de pedir que as perguntas sejam feitas também para a minha mulher, que ela tem muito melhor que eu. Ela educa filhos e netos, então ela entende bem melhor que eu.
Tá, quem quiser responder. Não pode fazer rebelião assim, não deve se criar rebeliões entre os avós.